Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um levantamento do Ministério Público do Paraná aponta que a polícia aqui no estado mata uma pessoa a cada 30 horas. Confira detalhes com Camila de Oliveira.
Em média, a cada 30 horas, uma pessoa foi morta pela Polícia do Estado no primeiro semestre deste ano, segundo um levantamento do Ministério Público do Paraná. De janeiro a junho, já foram 144 mortes, 138 delas causadas por policiais militares, 4 por guardas municipais e 2 por policiais civis. Em relação ao mesmo período do ano passado, o número diminuiu. Foram 156 mortes em 2016. O relatório considera casos registrados dentro e fora do horário de serviço dos policiais. Segundo o GAECO, que acompanha a atividade policial no estado, o principal fator que leva às mortes é o aumento do número de criminosos armados. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
Começou nesta semana o recadastramento biométrico dos eleitores da comarca de São João, que envolve os municípios de São João, São Jorge do Oeste, Sulina e Saudade do Iguaçu. Confira detalhes com Douglas Nunes.
Começou nesta segunda-feira, dia 21, o recadastramento biométrico para os eleitores da 151ª Zona Eleitoral dos municípios que correspondem a comarca de São João, ou seja, Sulina, Saudades, São Jorge e, é claro, São João. Conversamos com o juiz substituto, o Dr. Rodrigo Luiz Xavier Costa de Assis e Silva, que lhe destacou a segurança do processo.
Isso mesmo, Douglas. O recadastramento biométrico é muito importante, é um avanço da Justiça Eleitoral que vai permitir que no dia da eleição o eleitor seja reconhecido pela impressão digital. Isso evita fraude, garante a lisura do procedimento. É obrigatório que ele compareça agora no fórum para poder fazer o cadastramento, porque se ele não fizer, o título vai ser cancelado. Isso implica uma série de problemas para o eleitor, porque ele não pode mais fazer passaporte, participar de concursos públicos e pode vir até ter algum benefício que recebe do governo cancelado.
O recadastramento nestas cidades citadas pelo Douglas vai até novembro, mas há recadastramento com outros prazos acontecendo em outras regiões do Paraná. E o eleitor, você que faz parte desse grupo de pessoas que vive aí e vota nestas cidades, pode agendar um horário para ser atendido sem ter que esperar. Para isso, basta entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE do Paraná. O endereço é www.tre-pr.jus.br. No lado direito, você abre o site do TRE, do lado direito tem um banner em verde e amarelo escrito biometria. É só clicar ali e tem todas as indicações para você fazer o seu agendamento. O governador Beto Richa cumpre agenda no Canadá e nos Estados Unidos a partir de amanhã. Detalhes com Gustavo Vaz.
O governador Beto Richa inicia nesta quinta-feira uma agenda internacional que inclui Canadá e Estados Unidos. O primeiro compromisso é em Montreal, no Canadá, com a ministra de Relações Internacionais e Francofonia da província de Quebec, Christine St-Pierre. No encontro é renovado o acordo de cooperação técnica que existe entre os dois governos desde a década de 1990. Também em Montreal, Beto Richa tem encontro com o cônsul-geral do Brasil na cidade, Rubens Gama. Na sexta-feira, os dois fazem uma visita técnica na indústria Bombardier, que fabrica aviões e trens. O interesse do Paraná é pelo segmento ferroviário da empresa. Na próxima segunda-feira, o governador Beto Richa participa da Copel Day, data que marca os 20 anos do início da venda de ações da estatal paranaense de energia na Bolsa de Valores de Nova York. O evento inclui uma apresentação do potencial do Paraná para investidores. Ainda em Nova York, Beto Richa apresenta o estado em encontro organizado pelo Grupo Itaú. Em seguida, viaja para Boston. Na cidade, faz 3 apresentações sobre o Paraná no dia 30. A agenda inclui reuniões com empresas de investimentos. O governador retorna ao Brasil no dia 31. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
Nova votação na Assembleia Legislativa do Paraná aprovou outros projetos do novo ajuste fiscal do governo do estado. Foram aprovadas algumas mudanças na administração pública do estado. Confira com a Cláudia Ribeiro.
O projeto do governo que trata da reformulação de órgãos e fundos da administração pública estadual foi aprovado em primeira discussão na sessão plenária desta terça-feira na Assembleia Legislativa do Paraná. Entre as propostas está a extinção do Instituto de Florestas do Paraná, transferindo suas atribuições para o Instituto de Terras e Cartografia, o ITCG, mantendo os direitos dos servidores. O governo alega que as reestruturações têm o objetivo de modernizar a administração e gerar eficiência, já que os serviços não deixarão de existir, mas serão incorporados a outras pastas. O projeto prevê ainda a extinção de outros fundos, entre eles o de preservação ambiental da região metropolitana de Curitiba e o estadual de políticas de promoção da igualdade racial. Mas o líder do governo na casa, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, diz que pode mudar de opinião a partir da apresentação de emendas ao projeto, que deve voltar a ser discutido nesta quarta-feira.
Os fundos, eles serão, a maior parte deles será mantida, né? Nós vamos analisar as emendas, todas que forem recebidas, e daí nós vamos definir no mérito a votação das emendas que forem recebidas.
Outro projeto de lei que passou na sessão desta terça-feira, mas em segunda discussão, foi o que pede a autorização da Assembleia para que o governo do Estado renegocie operações de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Pelo projeto, essa renegociação deve estender a vigência do contrato e o prazo para o pagamento de janeiro de 2029 para janeiro de 2035, o que deve reduzir o custo do financiamento em quase 150 milhões de reais. Os recursos obtidos com os empréstimos, segundo o governo, foram utilizados em obras de melhoria nas rodovias paranaenses e somam mais de 800 milhões de reais. Outra proposta que veio do governo, aprovada pelos parlamentares, é a que promove alterações no quadro próprio do Poder Executivo, acrescentando, alterando e revogando dispositivos de uma lei do ano de 2002 e passou em segundo turno. A proposta estabelece critérios na carga horária dos servidores, além da modificação da nomenclatura da função de educador social para sócio-educador e ainda a extinção de alguns cargos e funções. Além dessas propostas, também foram aprovadas doações ou cessões de imóveis a diversos municípios, a da deputada Cláudia Pereira, do PSC, que obriga instituições de saúde das redes pública e privada a registrar e comunicar imediatamente os nascimentos de crianças com deficiência intelectual e múltipla para garantir atendimento rápido e adequado aos recém-nascidos, a do deputado Cláudio Palozzi, do PSC, que denomina o município de Umuarama como a capital da amizade do Paraná, e o projeto da deputada Cristina Silvestre, do PPS, que insere no calendário oficial de eventos turísticos do Estado o Campeonato Regional Aberto de Pesca Esportiva. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
Um homem foi preso no oeste do Estado, acusado de destruir uma área de mata nativa. Confira com Lola Dias.
A Polícia Ambiental de Toledo, no oeste do estado, descobriu ontem o desmatamento de mais de 11 hectares de mata nativa na região rural da cidade. O crime ambiental foi descoberto depois de uma denúncia anônima sobre uma propriedade rural que estava sendo desmatada. De acordo com a Polícia Ambiental, o dono da propriedade confirmou que não tinha autorização para fazer o desmate. Ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil da cidade. O Instituto Ambiental do Paraná foi informado do caso e deve estabelecer o valor da multa a ser paga e as obrigações para restituir a área que o responsável pelo desmatamento vai ter que cumprir. A área desmatada equivale a 12 campos e meio de futebol. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o preço do gás de cozinha e a proposta que quer acabar com o horário gratuito na TV e no rádio.
Paraná de hoje volta já.